Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal recebe ação questionando o desconto no salário de auditores fiscais devido à greve.
Faltas impedem auxiliar de farmácia de receber participação nos lucros e resultados.
Plano de saúde é condenado por reajuste abusivo para idosos.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal e o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal entraram com ação no Supremo Tribunal Federal.
Eles tentam impedir o desconto na folha de pagamento dos servidores dos dias não trabalhados durante a greve deflagrada pelos auditores fiscais em março de 2008. Ana Paula Ergang.
No STF, as entidades pedem que seja admitida a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar o mandado de segurança ajuizado na corte e que seja reconhecida a legitimidade passiva dos ministros do Planejamento e da Fazenda. Além disso, solicita ao Supremo que os ministros do Planejamento e da Fazenda não adotem nenhuma medida para efetivar os descontos. Caso os descontos já tenham sido efetivados, que sejam adotadas as medidas necessárias a sua imediata reversão.
Falta de vagas no regime semiaberto não justifica manutenção em regime fechado. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça.
A quinta turma do STJ aceitou o pedido de um preso beneficiado com a progressão para o regime semiaberto, mas que continuava em regime fechado por falta de local para cumprimento da pena mais branda. Fátima Ochoa.
A Justiça de São Paulo havia negado o pedido por entender que, na falta de vagas em sistema mais brando, o preso deveria aguardar no regime fechado. Mas o relator no STJ, ministro Ribeiro Dantas, destacou que, em caso de falta de vagas em estabelecimento prisional adequado, a permanência no regime fechado caracteriza constrangimento ilegal ao preso, uma vez que ele não pode ser prejudicado pela deficiência do sistema prisional. Por isso, os ministros determinaram a remoção do preso para estabelecimento próprio para o cumprimento de pena em regime semiaberto. E se isso não for possível, deverá ser estabelecido o regime aberto ou a prisão domiciliar até o surgimento de vaga.
Por exceder o número de faltas estabelecidas em acordo coletivo, uma auxiliar de farmácia de uma drogaria não receberá participação nos lucros e resultados.
A norma coletiva prevê percentuais de redução de até 100% no pagamento de participação de lucros e resultados aos empregados com mais de 10 faltas, justificadas ou não em um ano.
A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto.
A empregada recorreu à Justiça do Trabalho por considerar as faltas justificadas. Após ter o pedido negado pelo TRT da 2ª Região com sede na capital paulista, a auxiliar recorreu ao TST insistindo na mesma tese. Mas o relator do caso na 2ª Turma, ministro Renato de Lacerda Paiva, considerou que não seria possível examinar a questão, uma vez que o acordo coletivo condicionou o pagamento da participação de lucros e resultados às faltas justificadas ou não. A decisão foi unânime.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, manteve a prisão preventiva do ex-deputado Luiz Argolo.
O pedido de liberdade já havia sido negado em liminar no ano passado. Johnny Luna.
Luiz Argolo foi condenado pela 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná, a 11 anos e 11 meses de prisão. O juiz federal Sérgio Moro, no entanto, manteve a prisão preventiva do ex-deputado. No pedido de habeas corpus, os advogados alegaram que a instrução criminal já foi encerrada, não havendo mais riscos às investigações e que ele teria direito a recorrer em liberdade. O TRF4, porém, entendeu que o ex-deputado segue tendo influência política, oferecendo risco à ordem pública.
A Justiça do Mato Grosso do Sul condenou uma empresa de plano de saúde a devolver em dobro aos clientes idosos o valor cobrado, além do que a lei permite.
A decisão determinou a revisão da cláusula contratual que prevê aumentos diferenciados para pessoas com 60 anos ou mais em todos os contratos firmados com o plano desde setembro de 2006. Washington Luiz.
O processo também analisou a denúncia sobre a negativa da empresa de aceitar idosos. A decisão proibiu o plano de saúde de rejeitar o ingresso de novos clientes e fixou a multa de R$15 mil para cada idoso que venha a ter recusado o cadastro no plano em função da idade. A empresa deverá ainda fornecer a relação de todos os segurados beneficiados com a sentença no prazo de 100 dias, sob pena de multa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Boa noite.
Uma boa noite a você.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.